Então aí é uma premissa aí do uma das.
É,
do
e Marco Aurélio se baseou exatamente nisso.
Exatamente. Ele que perdeu vários filhos, né? Perdeu vários filhos.
É, exato. Ele teve uma vida muito dificultosa.
Foi, exatamente.
Mas
também, Zé, não só por essa questão que nós abordamos aqui, mas também por uma outra coisa, uma outra questão que a gente não pode deixar de mencionar aqui no programa Africanidade de hoje. Estamos vivendo ainda um período da Copa do Mundo, que amanhã vai ser a final, né, entre Argentina e Espanha. E são dois países que a gente sabe que têm problemas com algumas etnias. Todos os dois países têm, a gente não vai apontar somente um país, todos os dois. Mas o que mais tem chamado a atenção nessa Copa do Mundo é o comportamento dos argentinos, né? Esse comportamento de fazer imitação de macaco, de discriminação nos estádios. Aqui no Brasil, agora recentemente também aconteceu um caso. Teve uma advogada aqui no Brasil, aqui na Bahia, se não me engano, ela foi detida, né, por conta disso. E logo em seguida ela já retornou para a Argentina, chegou na Argentina, foi tratada como vítima. Mas aí por que você pergunta, por que a Argentina não tem negros? A Argentina é um país que na sua formação, basicamente de indígenas. Grande, 56% de indígenas, né, com ascendência indígena, e 10% das pessoas que moram na capital de negros. Então, o que aconteceu na Argentina foi semelhante ao que aconteceu no Brasil. Guardadas as devidas proporções, que o Brasil é um país continental, a Argentina recebeu menos escravizados do que o Brasil, mas lá também ocorreu também esse tipo de escravização, né? E durante o século XIX, vem acontecendo uma série de coisas, né? Inclusive, acontece o apagamento dessas pessoas, né? E como é que acontece esse apagamento? Começa, primeiro, que houve algumas guerras internas, algumas guerras que a Argentina esteve envolvida, e aí essas pessoas elas foram colocadas como bucha de canhão na frente da batalha. E, por outro lado, algumas epidemias também que ceifaram a vida de muita gente, né? Algumas epidemias, muita gente morreu, muito negro, pessoas escravizadas que morreram por conta dessas epidemias. Mas basicamente isso. E tem um episódio marcante em que essas pessoas, algumas pessoas foram colocadas em um batalhão lá e foi deixado em um acampamento, e quando chegou a noite, foi retirada as armas dessas pessoas. O comandante resolveu bater em retirada, não se falou nada, retirou as armas dessas pessoas e deixaram essas pessoas no acampamento. O que houve foi um massacre brutal de pessoas que estavam ali sem saber o que estava acontecendo e desarmada. Mas aí, seu século XIX, veio acontecendo essa série de coisas. E também o extermínio indígena, viu? Também o extermínio indígena, que já isso aí já ficou a cargo do general, o argentino Roca, ele que liderou no século XIX aí essa campanha e que dizimou milhares de argentinos, assim como nos Estados Unidos, assim como aconteceu no Brasil, assim como aconteceu aqui na Bahia, em que pese tribos e mais tribos guerreassem entre si, inclusive tribos da mesma etnia. Haja vista os tupinambás daqui que guerrearam contra os tupinambás da ilha de Itaparica, quando uma indígena foi raptada. Então, e assim os argentinos, também aquele sentimento, como aconteceu no Brasil, assim também aconteceu na Argentina, aquele sentimento de europeu, né, de valorização de tudo aquilo que vem de fora, do europeu. E só que no Brasil aconteceram algumas leis, como a lei de cotas, houve uma mudança de mentalidade. Na Argentina, não. Na Argentina, o próprio governo, lá não existe lei para combater racismo. A Argentina, em 2014, o governo extinguiu um instituto que era responsável por apontar, né, os índices de discriminação racial. Então, quando chegou em 2014, o próprio governo extinguiu esse instituto, que era o responsável por fazer essa medição. Então, a mentalidade argentina, aqui não estamos aqui jogando pedra falando, mas tem que ser apontado, né, essa questão, essa problemática. Mas, então, ficou essa mentalidade, ficou muito enraizada no argentino, que permanece até hoje, esse sentimento de, aqui na América do Sul, se achar europeu. E outra coisa interessante é que o argentino ele discrimina não só o negro, mas também os próprios vizinhos os próprios vizinhos sul-americanos, como os bolivianos e paraguaios. Eles também praticam essa discriminação contra bolivianos e paraguaios. Então, é só para se ver aí essa dimensão aí nessa questão, essa problemática do olhar argentino, meu caro Zé Augusto.
Você sabe por que os estúpidos estão no poder?
A gente faz uma ideia.
Porque são a maioria. Então, nós temos no mundo quatro tipos de pessoas. Nós temos os sapientes, que é aquela pessoa que usa a inteligência da seguinte maneira. O que é inteligência? É a capacidade de você pegar suas informações e conhecimentos e usá-las para o sucesso ou para a felicidade. Esse é o conceito de inteligência. Então, o sapiente, ele exatamente o que é que ele faz? Ele pega e ajuda os outros e ajuda-se no processo de evolução. O ingênuo, ele é um bicho perigoso, porque ele não se ajuda e ainda por osmose leva um bocado. Mas você tem o malvado, o perverso. O perverso, ele é um bicho perigosíssimo, porque ele não quer ajudar ninguém, ele usa os outros. E nesse contexto, você tem o transtorno de personalidade antissocial, que era denominado no passado psicopata e sociopata. E você tem o estúpido. Esse é perigoso. O estúpido, ele é um animal no qual ele vive da seguinte maneira: para prejudicar a si mesmo, para prejudicar os outros. Diferente do ignorante. Porque ignorância todos nós somos. Você é ignorante de alguma coisa, você.
A gente ignora alguma coisa.
Ignora alguma coisa. E a ignorância é um primeiro passo para a evolução. Como Pascoal dizia, não tenha medo de mudar de ideia, porque só medo muda de ideia quem pensa. Certo? Então, a ignorância é o processo de evolução. O estúpido, que nós temos no mundo todo, principalmente no Brasil, isso é normal, principalmente na imprensa, acontece da seguinte maneira: repete o que está escrito aqui no WhatsApp. Primeiro, quando eu falo aqui, eu não leio nada. Eu estou falando porque eu tenho consciência. Porque o que é que acontece? Você tem informações que você tê-las facilmente hoje no Google e uma coisa mais. Conhecimento com adentramento delas. E sapiência ou sabedoria, que é o ato de você chegar e adentrar no contexto das informações e no conhecimento através do senso crítico. O que é crítica? Toda crítica radical, rigorosa e conjunta. O que nós ouvimos constantemente aqui no Brasil é, primeiro, são bobagens nas quais não existe racismo. Existe sim. No Sul todo, ele é racista. No Rio Grande do Sul, ele é racista. Santa Catarina é racista e Curitiba é racista. E por osmose e proximidade, ele está próximo à Argentina. Os paraguaios não gostam de argentino, melhor. O continente americano, latino, a América Latina não gosta de argentino. Primeiro, os argentinos, eles teve uma ligação muito grande, uma ligação muito grande com exatamente quem? Eles tiveram descendência muito forte alemã e tiveram participações muito forte, italiana, e tiveram muito forte alemã. Na Segunda Guerra Mundial, muitos alemães foram para lá e fizeram experimentos. Primeiro, os Estados Unidos, ele, por sua vez, ele teve uma caracterização de uso da eugenia de Francis Galton, em 1917, onde eliminou a quantidade de indígenas e eliminou-se a quantidade de quem? De negros. Os americanos, o norte-americano, estadunidense, né? Eles, por suas vezes, têm uma característica: são democráticos, do povo para o povo, porém longe do povo. E esse povo seria estrangeiro, católico, negro e índio. Esta é a concepção. E aí você me diz: ah, mas o argentino é educado, o norte-americano é educado. Educação é transmissão de informação historicamente adquirida. Se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. Só que a educação em si não lhe dá certeza de evolução espiritual. A espiritualidade, como diria Soro Kierkegaard, de Paz do Socialismo, na visão cristã, é exatamente a percepção do outro através de uma concepção espiritual que faz o educar prestar. E vou lhe dar um exemplo. A Ku Klux Klan, ela foi criada e desenvolvida pelos protestantes intelectualizados e estudados, todos PhDs. Uhum. Francis Galt e toda a visão do racismo, ele e outros pensadores, foram feitos para pessoas educadas. Francis Galt era primo, o sobrinho, salvo engano, não sei se primo ou sobrinho, de Charles Darwin, que, por sua vez, ele criou eugenia, a raça pura. Quando houve o nazismo, houve um movimento dos cristãos, pode olhar na internet aí, de movimentos cristãos nos quais eles defendiam a ideia, cristãos, luteranos, calvinistas, que defendiam a ideia de que o nazismo estava certo e que tinha-se que eliminar, numa visão de Max Weber, o espírito do capitalismo, né? Certo? Ou seja, a evolução do indivíduo estaria no extermínio dos judeus, dos negros, ciganos e dos índios. Então, é a visão que ter-se-ia em apoio a Hitler dos cristãos, eram cristãos nos quais eram educados. Se você voltar no tempo, Martinho Lutero, em 1545, ele escreveu um livro básico para o nazismo. E Martinho Lutero não era analfabeto. Ele, por sua vez, o pai do protestantismo, ele colocou um livro altamente racista. Ele era antissemita. Porque quando ele
assim fez, como outros iluministas também, né?
Ele foi influenciado exatamente por Martinho Lutero, algum dos pensadores. É. E Hitler também foi por Martinho Lutero. Entendeu? Os Judeus e Suas Mentiras é um livro de 1545 de Martinho Lutero, no qual ele coloca-se a que teria que se ter o antissemitismo, o extermínio dos judeus. Uhum. E não para só aí, não. Por quê? Isso levou a Hitler. Tivemos a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, graças ao Oswaldo Aranha, primeiro presidente, David Ben-Gurion, surge o Estado de Israel, que, por sua vez, persegue os palestinos. Então, essa visão do preconceito antes do conceito e também a concepção errônea de que existe uma raça superior, uma etnia superior, que a melanina maior ou a melanina melhor tem-se uma característica histórica social. Então, é necessário percebermos que a educação, ela não é a condição basilar para se humanizar. Ela é o primeiro passo de uma longa caminhada, como dizia Lauzi. Argentina, nós tivemos barbáries épicas, historicistas e antropológicas, nas quais teve-se extermínio de índios e extermínio de negros. Agora, o mais interessante é, como disse John Locke, como ela estava lá rasa, a sociedade o molda. Ninguém nasce, aí eu sou aristotélico, ninguém nasce com as ideias, como dizia Aristóteles, Platão. Nós somos colocados dentro da sociedade através de conceitos errôneos em relação a racismo, em relação à superioridade negra e a superioridade branca e a inferioridade negra. Isto é uma falácia, isso é uma mentira. Todos são iguais, todos têm capacidade iguais. O que define o homem não é o aspecto da educação, mas o seu caráter. Caráter é a parte moral do indivíduo na qual tece-á o certo e o errado dentro do contexto social. Diferente de persona. Persona é prosópia, é pelo som. Na Grécia Antiga, as pessoas, os homens, não, as mulheres não podiam participar do teatro grego. Então os homens se vestiam de mulher. E pelo som, persona. Persona, pelo som, tecia saber se era homem ou mulher. Personalidade é o todo. por sua vez, que envolve o caráter, que é a parte moral do indivíduo, que por sua vez tem o temperamento e o traço psicológico. Isso caracteriza a personalidade. E o mais interessante é que Aristóteles dizia-nos: as atitudes definem o caráter. Então, se o indivíduo aprende que o negro não presta, se o indivíduo aprende que fulano, beltrano é a menor, tendência a ter uma concepção osmótica. Sim. E como o Estado, ele por sua vez é o território, o povo, o governo, a soberania, o Estado argentino como um todo aprendeu que tem um processo de dos hermanos serem a maior. E isso é um grande erro da sociedade. Eu concordo. Exatamente. Com o Leandro Karnal quando ele diz o seguinte: eu posso ser Bahia, eu posso ser Vitória, certo? Eu posso até não gostar de fulano, eu posso até não gostar de Beltrano. Mas a partir do momento que eu faço apologia à homofobia, ao racismo, às agressões, é um crime. E todo crime deve ser punido através da lei. Infelizmente, como nós não podemos adentrar nas leis argentinas, fazemos esse paupérrimo comentário, Roberto, que aqui estou prontando-me a fazê-lo.
Essa simplória abordagem que nós fazemos, né, Zé? Lembrando também, né, que a Argentina é de um personagem importante na Argentina e que muitos argentinos não conhecem. É Maria Remédios del Valle. Essa Maria Remédios, já ouviu falar, Zé? Maria Remédios del Valle? Maria Remédios del Valle. Ela é considerada a mãe da pátria. Ela foi uma soldada, ela lutou na Guerra da Independência Argentina. E ela, depois da guerra, ela teve alguns filhos, migrou para alguns lugares para lutar como soldado. Depois da guerra, ela ficou no ostracismo. Ela ficou mendigando pelas ruas. E aí um general a reconheceu, e aí resgatou ela. Foi aí que ela começou a receber um acolhimento, né, do Estado, um soldo do Estado. Em 2024, se não me falha a memória, ela teve a estampa dela, né, a fisionomia dela, o retrato dela estampado em uma nota de peso argentino. E então aí a Maria Remédios del Valle, ela é tida como
eu não a conhecia.
Como a mãe da pátria, uma negra.
Eu não a conhecia.
Nenhuma negra. E uma outra questão também, que é bom a gente salientar também, que nós aqui abordamos essa questão da Argentina, é porque a gente chegou muita mensagem para a gente fazendo comentários, né, sobre essa questão da Copa do Mundo, esses casos que envolveram esses jogadores e alguns torcedores também da Argentina. E aí a gente nada aqui contra pessoalmente, contra nenhum argentino. E a gente também frisa que a gente não está também generalizando aqui com esse comentário, com essa abordagem, essa questão. Que nem todo, inclusive parte da população argentina, reconhece essa deficiência, né, da sociedade argentina. Boa parte, eu tenho assistido algumas entrevistas e alguns antropólogos reconhecem essa falha e muita gente reconhece. A gente não vai aqui também, né, generalizar. Nós temos amigos argentinos, gente boa da primeira qualidade, né? Temos o nosso querido Nestor Madri. Nestor Diógenes Madri, que tanto deu uma contribuição para a música baiana, para a música brasileira. Então é bom a gente fazer aqui essa ressalva aqui no programa. Apenas, né, essa abordagem que nós fizemos devido aí às reivindicações que foram feitas para o programa aqui, Africanidades. Mas tem uma outra questão também, Zé, que você falou em leis. Eu também no início relatei alguma coisa assim rapidamente sobre lei. É importante dizer também, muita gente acha que o Brasil, muita gente sabe que o Brasil teve essa política de embranquecimento da população, né? De trazer a mão de obra europeia aqui para o Brasil. Mas provas físicas muita gente não conhece, provas mais contundentes muita gente não sabe da existência. Eu estou aqui em minhas mãos com um decreto, Zé Augusto, 528, de 28 de junho de 1890. Este decreto, olha a quantidade de páginas. Esse decreto diz no artigo, só vou ler só o primeiro artigo. Ele diz assim: da introdução de imigrantes, Zé Augusto e ouvintes, internautas. Artigo 1º. Perceba, Zé, o teor. É inteiramente livre a entrada nos portos da República dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos à ação criminal no seu país, Exceptuados os indígenas da Ásia ou da África. Os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. Então está aí um decreto legal, né? Uma lei de proibição, né, da entrada de pessoas de cor no país. Isso em 1890, 2 anos depois da abolição da escravidão, que já era aí o Deodoro da Fonseca, o presidente do Brasil, Zé Augusto. Quer comentar sobre isso, Zé?
Rapaz, veja bem, a abolição da escravatura, ela abriu uma porta, mas, ao mesmo tempo, ela fechou diversas outras.
Sim, sim.
O próprio Rui Barbosa, ele queimou, quando ministro, exatamente um homem que foi candidato a presidente da República 2 vezes.
E perdeu.
Um homem, porque foi monarquista e tornou-se republicano, né? Ele, por sua vez, ele queimou para que o Estado não indenizasse os negros. Pessoas pensam diferente, defendem, principalmente a visão de alguns pesquisadores, antropólogos, historiadores, como eu sou minório e meu paperrimo intelectivo é bem amplo, né? Eu não tenho esse conhecimento todo, eu aqui deixo a minha versão. Eu acho que um dos grandes entraves, exatamente oriundos de uma visão política errônea, foi a feita por Rui Barbosa, que começou a dar em passos largos a eliminação da indenização pelo Estado aos negros dessa nossa ex-escravizados desse nosso país. Também tem-se as leis barbáricas que foram criadas, uma delegacia de jogos e costumes, nos quais proibia as atividades negras como um todo. Em 1975, o então governador Roberto Santos devolveu aos terreiros de Candomblé, né, exatamente os seus atabaques, suas macumbas e todos aqueles instrumentos, né, musicais e afins existidos no terreiro, que eram invadidos e levados presos pelas polícias daquela época, que eram, por sua vez, oriundas dos Capitães do Mato. Porque os Capitães do Mato, eles foram aproveitados, exatamente eram negros que perseguiam os negros. E como eu falei anteriormente, isso é um processo educacional. A tropa é o espelho do comandante. Então as pessoas eram ensinadas a agredir os outros e que o negro não prestava. Aquele filme de Django tem uma parte que eu achei fantástica.
Django
aquele
Livre,
filme,
né?
Django Livre. Aquele filme é maravilhoso. Teve a hora que o Django, o dono da Casa Grande, diz que o Django vai dormir lá. Aí o negro, né, que por sua vez disse, mas ele vai dormir, mas é um problema o negro dormir na Casa Branca, porque depois nós vamos ter que queimar os colchões, vamos ter que queimar os travesseiros, os cobertores. Como é que o negro vai dormir? Ou seja, o próprio negro estava questionando o adentramento de outro negro para dormir na casa. Por quê? Porque ele foi educado para isso. Eu me lembro de uma história, uma história que eu nunca esqueci, que em Angola estava-se em uma festa, né, e de repente uma pessoa de cor negra, toda de branco, cercado por outras pessoas com condições financeiras maior, e estavam na maior farra, junto com os brancos. E, de repente, parecia a Casablanca, né? Aquele filme Casablanca. De repente, um dos garçons, que era negro, derramou vinho no terno branco do negro, que era o maioral. E aí, de repente, ele gritou assim, negros, por isso que eu não gosto deles. Aí as pessoas que estavam lá, né, brancas, e começaram a olhá-lo, dizer, gente, mas ele é negro. E ele começou a usar impropérios e pornofonias em relação aos negros, mas ele era negro. E ele disse que não gosta de negro. Então, A educação é a transmissão de informações historicamente adquiridas. O homem estava lá, a sociedade o molda. Ele é o papel em branco que é escrito. Então, a partir do momento que nós começamos a escrever sobre o racismo e achar normal, terciar, então, uma coisa bem ampla: a falta de educação, dentro da educação, na qual os educados passam a ser racista e passam a perseguir aqueles que não devem ser perseguidos, porque são todos iguais.
Interessante é que eu acho que muita gente conhece essa frase que eu vou falar agora, que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Martin Luther King. E aí você falava aí, eu me lembrava aqui, que a África do Sul está passando por um processo recente em que os próprios cidadãos, né, da cidade aí, eles estão discriminando pessoas que estão vindo de outros países da África. E está tendo briga, estão expulsando. E eu também peguei uma reportagem que o marroquino também, ele acaba também tendo esse sentimento de discriminação. O marroquino tem boa parte quer fazer parte da Europa, porque está ali bem pertinho, né? Somente 14 quilômetros que separa o Marrocos, né, aí da Europa, como se fosse a travessia da ponte Rio de Janeiro, Rio Niterói. São 14 quilômetros somente. Então tem esse sentimento aí também em várias culturas. Então é uma questão muito complexa essa questão do racismo. É uma questão que vai muito além apenas da cor da pele, da aparência. Tem outras questões também envolvidas, questões étnicas. Eu me lembro rapidamente, Zé, só para citar mais um caso, para eu não esquecer, que eu tomei conhecimento disso, sabe? Foi na década ainda de, no início dos anos 2000, que aconteceu um embate entre duas etnias, os Tutsis e os Hutus, né, em Ruanda. E, inclusive, foi feito um documentário, um filme sobre isso, O Grande Hotel Ruanda. Que nesse local, nessa cidade, essas duas tribos brigavam entre si, se matavam, eram exterminadas. Uma tinha mais poder, que estava no poder, tinha mais atuação do que a outra. E o casal central desse filme, um era de uma tribo e a mulher era de outra tribo. Olha que ironia. E eles conseguiram ficar juntos. E esse cara, ele era gerente do Hotel Ruanda. Ele conseguiu salvar muita gente. Eu sei que, ao final de contas, ele foi exilado para a Europa. Foi, se eu não me engano, se não me falha a memória, para a Áustria. Passou um período lá na Áustria. Mas ali mostra claramente, né, que os próprios irmãos africanos, etnias diferentes, se matando, discriminando o outro. É complicadíssimo.
Rapaz, olha, esse negócio de educação e de cultura é um negócio complicado. Na Jamaica mesmo, é crime ser homossexual. Na Jamaica, terra de Jimmy Cliff, não, de Bob Marley, desculpe, é crime ser gay. Certo? Aceita-se na Jamaica. Senegal também. Em Senegal, onde estão os negros, na Jamaica também, é mais radical ainda. Porque no Senegal, Você for homoafetivo, masculino ou feminino, você morre. E na Jamaica não. A Jamaica é aceito a relação homo entre mulheres, mas não é aceita entre homens. Então é crime ser homoafetivo. Eu não vou citar nem o Sri Lanka, que também é. Porque eu vou botar. Né, você deu risada. País que eu sou cônsul.
Não.
País que eu sou cônsul.
Não, eu recebi uma mensagem aqui. Fiquei contente com a mensagem que eu recebi.
Aí o que é que acontece?
Já eu falo sobre isso.
Então, o que é que acontece? Você tem isso de preconceito antes do conceito. Eu concordo. Inclusive, um livro muito bom de Leandro Carnal, que eu eu li. E concordo, MC Litter, sobre o que ele coloca lá. Quando foi fundado o Estado de Israel, retirou-se os palestinos e os judeus, né, que se julgam O Santos no processo, que eu acho até estranho, porque é que as pessoas, principalmente os evangélicos, valorizam tanto o povo judeu, tendo em vista que eles consideram que o Eixo, Jesus, o nosso Salvador, né, certo? Não o reconhece, mas eu não vou adentrar aqui no contexto, porque isso é uma celeuma, é um processo problemático, né? Eu só vou aqui me adentrar que de repente os judeus se acham raça pura. Tanto que hoje todo o movimento palestino ele é sustentado pelos judeus ultra-ortodoxos e os judeus ortodoxos. Que no passado, na época de Jesus, você tinha os fariseus, que estavam indo no povo, falavam aramaico e hebraico, você tinha os saduceus, você tinha os zelotes, você tinha os essênios, né, e os samaritanos. Hoje você tem ortodoxo e ultra-ortodoxo. E você tem os judeus messiânicos que aceitam o nosso Salvador, como todos nós aceitamos, que é exatamente Jesus. Mas os judeus dizem, não, nós somos a raça pura, e essa mesma raça pura, que é contra o sionismo, ou seja, o Estado de Sião, eles eliminam e alimentam financeiramente os palestinos. Na raça pura. Aí. Ao mesmo tempo, você tem os jamaicanos, né, que fazem aquela apologia, a Jah, que é um movimento neo-judaico, que o Jah, né, o Rastafari, ele, por sua vez, ele veio do judaísmo, a visão afro do judaísmo, e ao mesmo tempo, sou homofóbico. É crime ser homoafetivo. Senegal, que todo mundo é Senegal, os negros. Não aceita homofóbico. Agora, eu acho estranho, é por isso que eu digo que a estupidez é muito ampla, é o fato de que nós temos uma sociedade negra, né, que diz, viva Senegal, viva Jamaica. Mas, então, se quer os princípios do Senegal e da Jamaica, até se há necessidade de ser homofóbico. Porque tanto o racismo como a homofobia, ela está no mesmo nível. Está no mesmo nível. Ainda nós temos 67 países no mundo, ainda que são homofóbicos. E muitos deles são africanos.
É isso aí, Zé. É a reflexão de José Augusto. Eu citei aqui o Marrocos, lembrando, né, que
sim,
o Marrocos...
Sim, teve aí uma mensagem para a gente.
Vou falar. Deixa eu terminar isso aqui, só para não perder aqui o fio da meada. O Marrocos, ele possui uma das infraestruturas mais sólidas e modernas da África, sabia disso? Com fortes investimentos em rede rodoviária de padrão internacional, portos estratégicos globais e energia renovável. Destaca-se ainda por abrigar o primeiro trem de alta velocidade do continente e por uma ambiciosa estratégia logística com horizonte para 2030.
E é um país altamente racista.
Rede de ferrovias, rodovias.
É altamente racista.
O país conta com mais de 1.000 quilômetros de autoestradas.
Tudo bem. Então, pelo fato de se ter uma condição financeira eles se julgam
não,
a melhor.
O que eu estou fazendo aqui, eu estou trazendo algumas informações sobre esse país africano, é o que a gente já começou a fazer num programa anterior, né? Trazer algumas informações de países africanos, porque muita gente não conhece. A gente ouve falar, mas não sabe da estrutura do país, não sabe o que é que o país está produzindo, o que é que o país pode oferecer, tanto aos seus cidadãos quanto também aos turistas, né? Então a gente está trazendo o programa Africanidade, trazendo aí também essas informações. Bom, eu recebi aqui, eu dei aquela de risada, porque eu recebi aqui uma mensagem aqui, né? Muito grata aqui a participação, a audiência, nosso querido Albre Anunciação, um abraço para você, Albre, também mandando aqui, parabenizando o professor José Augusto, mandando um abraço para o doutor Crispim. Ele está dizendo aqui, boa tarde, equipe Africanidade. Ele está informando aqui que no dia 22, chamando a atenção para o seguinte, atenção aí você que está escutando o programa Africanidade, se conhece alguém, né, que participe desses segmentos, você aí passe esse informe adiante. No dia 22 de julho, vai iniciar no CONCAR o recadastramento dos blocos que irão desfilar e participar no Carnaval de 2027. Devem comparecer na Saltur, no mezanino, viu? Para realizar o recadastramento das entidades carnavalescas. E ele mandou também aqui ainda um evento, ele pedindo também para divulgar, Festival Melanina Acentuada. É o oitavo ano, viu? é o oitavo ano, é no dia 28 de julho a 3 de agosto, em Salvador, Bahia. Vou repetir, Festival Melanina Acentuada, oitava edição. Tá aí, Albre, esse evento aí. Daqui a gente vai procurar saber depois mais informações, né, Zé? Pra gente estar aqui divulgando aí sobre esse evento. Mas vamos começar aqui também com o nosso querido Crispim. Eu sei que ele está vivendo aí uma nova fase da vida dele. Ficou uns dias sem aparecer aqui no programa devido a compromissos profissionais e pessoais também. E aí, essa nova fase, doutor Crispim, tá tudo bem com você? Tá preparadíssimo aí nessa volta aí?
Casou para... com a Índia?
É, eu ia chegar lá. Nessa volta aí, depois da lua de mel.
De índio com índia é mameluco ou cafuso? Cafuso, né?
Depois da lua de mel.
Sem dúvida agora.
Chegou aí para reassumir aí as funções aí, tratar o nosso povo, doutor Crispim, boa tarde.
Muito boa tarde, senhores, Ivan, né? Zé Augusto Marcel Torres, meu pai aqui também, devido às pessoas
também. Albre mandou um abraço pra você.
Um abraço pra meu amigo Albre, né? Por sua vez, um grande
Albre,
parceiro.
Albre, recebi aqui seu toque no WhatsApp. Um abraço, hein? Obrigado pela audiência.
Retornando às atividades da Multifisioterapia Oriental, né? Com mais novidades que você já sabe, que é o Pilates. A gente faz um tratamento multidisciplinar, não só com a parte do Pilates, com a parte da fisioterapia, da acupuntura, da medicina indígena, né? Cuja qual eu casei com a Índia também, né? E por sua vez a dona Edna,
tá
que tá
tudo em
conta
casa.
Lá da lá em Ilustre Mãe. E por sua vez, vamos aqui, né? Vocês falaram aí sobre discriminação, entre outros processos direcionados. Hoje, muitas das vezes, as pessoas são críticas com a parte da melanina maior. Mas, por sua vez, a melanina maior é a que está mais subtraindo na área médica, na área psicológica, na área de nutrição como
em
toda.
Em todas as áreas. Todas área as esportiva. Áreas,
então, esportiva. E, por sua vez, haja vista, né, que vamos aqui tornando melhor cada dia mais os nossos encontros, né, com nossos pacientes, com nossos clientes, para poder levar qualidade de vida, né? Que a Multifísio, ela leva muitas coisas para poder ajudar, não só com a parte psicológica, com a parte física e a parte motora.
E a Multifísio, ele trabalha com equipe de profissionais, né? Em que atua em diversas áreas. Você trouxe aqui algumas profissionais na época, né? E aí é muito bacana isso, essa coisa interdisciplinar. Mas eu queria tocar em assunto com vocês, me permita, antes de você fazer alguma pergunta, um questionamento. Eu estava tendo atendimento com o doutor Crispim há pouco tempo e conversava com ele sobre a questão da, se eu não me engano, acho que foi da acupuntura para o tratamento da enxaqueca, não foi isso?
Pronto, a acupuntura ajuda...
Fala um pouquinho sobre isso aí, porque tem muita gente que sofre de enxaqueca e é terrível. Eu vejo gente que fica até com o rosto inchado, é terrível. E foi a acupuntura
e o Botox.
O Botox. Eu quero que você fale primeiramente aí sobre o Botox. O Botox, que é uma novidade, muita gente não conhece, e o Botox.
Por sua vez, o Botox, ela ajuda no processo, né, neurocentral, que consegue bloquear o sistema nervoso central, que ela, por sua vez, ela leva a qualidade de vida para aquele indivíduo que sofre com aquela enxaqueca, com aquela cefaleia. Então, um bloqueio que acontece através dessa aplicação na parte da cabeça, ou seja, do crânio, entre o osso da testa.
O Botox é o quê? É injeção? É via oral? Ou como é que ele é aplicado?
O Botox, por sua vez, é um líquido, né? Que ele, por sua vez, ele vai misturado com a insulina para poder fazer a aplicação nos determinados pontos. São 31 pontos, na verdade, para tratamento da enxaqueca. Muitas das vezes tem paciente que não tem uma boa aceitação, outras sim. Leva em torno de 3 a 6 meses sem o indivíduo ter aquela náusea, aquela enxaqueca constante. Diretamente, né, junto com a acupuntura também ajuda no processo, que vai pegar o sistema nervoso central, como fígado, rim, estômago, para poder tratar e equilibrar aquele indivíduo com aquela cefaleia.
Ele é um método mais natural, digamos assim, né, que não tem, digamos assim, certos efeitos como medicamentos por via oral, né, apresentam, né, doutor Crispim?
Muitas das vezes, quando eu falo, alguns pacientes têm algumas reações, outras não, têm uma boa aceitação. Outros têm uma boa aceitação, ele consegue ficar muito tempo, né? Ou seja, 3 meses, 6 meses, sem aquela enxaqueca, né? E outros não, outros com 15 dias, 20 dias, torna de novo aquele problema nasal, psicológico, aí começa a pensar de muito, a visibilidade começa a ficar curta, tem que ficar no escuro, por causa da alimentação.
Zé, você já usou Botox para enxaqueca, Zé? O microfone não, é seu
não,
aí agora.
Não, não, nunca usei, não. Apesar da cefaleia, que é diferente da enxaqueca, né? Ela é um sintoma, ela não é doença. Sintoma, a diferença entre sintoma e sinal é que sinal você pode ver empiricamente, né? O sinal você pode vê-lo, né? O sintoma não, ele é interno. A dor de cabeça é um sintoma. Agora, ele tem uma origem. Né? Essa origem pode ser o estresse, que é a resposta fisiológica ou psicológica que a gente estressou. Ou
a dor
pode
de cabeça
ser...
é um alerta, né?
É
um
alerta. Sinal,
é, é o sintoma.
É o,
porque
é o
em medicina,
gritando.
Seja em medicina, seja em psicologia, seja em fisioterapia, nutrição, qualquer coisa, você tem três fases. A anamnese, que é processo de resgate do indivíduo histórico.
É igual a febre.
É, ao grego, é, a febre é um sintoma com sinal, com que sinal, você pode, pode vê-lo.
E tem alguma coisa errada, é.
Senti-la. Tocar e perceber. Diferente da cefaleia. Cefaleia só é o sintoma. E o que é que acontece? Aí, por sua vez, é a anamnese, que é o diagnóstico e o prognóstico. Né? Entendeu? Então, o atentio, que nós chamamos de acupuntura, né? Que é uma coisa global, que ela não é somente a colocação de agulha, né? De pien, que é agulha em chinês, que é o nome em chinês é metal e fogo, tentil, ela abrange outras coisas, até a ventosa, a fitoterapia, ticum, que é o uso da respiração.
E a ventosa.
Tai chi chuan, que é o processo de meditação e movimento, tai, suprema, ti, energia, chuan, pulso, que também é um processo marcial. Você tem o tuiná, que é a massagem, que por sua vez deu origem depois, mais à frente, a tuiná, juntamente com a AMA, criou o AMO e, por sua vez, Namikoshi, em 1908, criou o Shiatsu, né? Certo? É, Matsunaga, em 1920, que criou o Zen Shiatsu. Então, o que é que acontece? Então, são corporações, além de você usar o miaurículo, que é a agulha ou a semente na orelha.
Eu estou usando aqui verdade, a semente aqui.
E, na realidade, não é chinesa. Isso aí não é chinês, não. Isso aí foi desenvolvido.
Foi o Dr. Nogier, que colocou, viu?
É, francesa. Ela foi desenvolvida. Francesa desenvolvida por Nogier. Os chineses voltaram e começaram a aperfeiçoar. Mas não é uma técnica de originária chinesa. É uma técnica usada. Igual o ponto chu. Ponto chu na acupuntura, ele nada mais é do que os pontos que eram usados de emergenciais na China. Né? Porque você tem uma acupuntura sistêmica, aquela corpórea, e você tem microsistema. Você tem o core sujitin, que é a mão coreano. Você tem o aurículo. Você tem, que não, em verdade, não é acupuntura, mas é usado no contexto dos tratamentos da tentil, da medicina tradicional chinesa, que é a zonoterapia, que é exatamente o processo de zonas existentes no pé, que foram desenvolvidos não pelos chineses, mas sim por Ingman, o alemão, porque no pé você só tem um ponto, que é o R1. O resto todo são zonas. Né? Então você tem microsistemas. Esses microsistemas, eles são utilizados com respostas assim, boas. Né? E a aurícula é uma delas. Agora, a aurículo tem a sua... Inclusive, na França, a escola francesa, ela diz que não é acupuntura. Aurículo é aurículo. Acupuntura é acupuntura. Sim.
Sim, é isso aí. Agora, doutor Crispim, ele lá na Multifísio faz esse... Você consegue fazer esse procedimento da... A pessoa quiser... Não, quero fazer um botox aí para curar aí, para tratar minha enxaqueca. Lá na Multifísio consegue, doutor Crispim?
Fazemos sim esse acompanhamento, né? Como o meu pai falou, tem que fazer uma anamnese primeiro, fazer uma busca do indivíduo para poder saber a causa principal da sua patologia, né? Da sua doença crônica, ou seja ela crônica ou seja ela normal. Mas a gente ajuda com o processo que ele falou posteriormente aí, com a ventosa, a quiropraxia, o shiatsu, o tuiná. E a acupuntura, sim. Nesse mesmo processo, quando a gente fala que é um tratamento multidisciplinar. Nesse tratamento multidisciplinar, casa com o processo do tratamento para a enxaqueca. Que é a acupuntura, é o botox, né? É a massagem, shiatsu. Também para poder ajudar no processo decorrer do dia a dia.
Quem sente
é
mais...
É você colocar uma coisa. A quiropraxia em chinês se chama Banfá.
Pronto, Banfá.
E em japonês, Seitai.
Quem sente mais enxaqueca? A pessoa, o indivíduo negro ou a pessoa de pele clara? Ou a pessoa branca? É que você tem percebido isso aí? Tem tido esse olhar aí para essa questão?
Pois existe isso.
Ah, uma pergunta. Ele que é o profissional, assim como se fala que o sangue de tipo O tem predisposição para determinadas patologias, se fala isso, a medicina fala isso, que o sangue tipo O ele tem predisposição para determinadas patologias, para uma série de coisas, assim como o negro tem predisposição para a pressão alta, para o glaucoma, para uma série de questões, entendeu? Isso é de conhecimento público, isso, médico, na área médica, né? Aí eu estou perguntando aqui ao doutor Crispim se ele tem feito aí essa observação. Uma curiosidade.
No geral, é para todos. Todos, independente de cor e raça, a patologia vem para todos. Aqueles que cuidam, aquele que não cuida. Mas, por sua vez, não tem referência melanina.
Não tem, então tá nivelado aí.
Isso aí.
O atendimento. Bom, é isso aí. Chegando já ao final do programa, matamos aí o... Não, a gente não vou falar matamos um leão no dia, porque o leão é um animal que tem que ser preservado. Mas aí, né, enfrentamos essa questão do dia aí, da semana, agora só semana que vem, para mais um programa Africanidades, Zé Augusto.
É isso aí. Que Deus nos abençoe. E chegamos ao final de mais um programa. Educação... É o conjunto de informações adquiridas historicamente. E lembre-se, se você acha cara a educação, procure saber o preço da ignorância. Mas somente a educação não serve. Nós temos que espiritualizar o que nós aprendemos e, perfeito, historicamente, que só a educação tem feito barbáries.
É educação que traz uma mudança de mentalidade. Doutor Crispim, você quer alguma coisa que você quer colocar rapidamente, que você esqueceu? 30 segundos.
Movimento é vida, né? Saúde. E o ONG tá mandando um abraço aí pra gente aqui também. O nosso ONG lá do Rio Grande do Norte do Sul.
Pronto, um abraço pra ele do programa aqui Africanidades. Até semana que vem.
Manda um abraço pra ele.
Nossa história, luz é a nossa trilha. Do toque da terra ao balanço do mar. A nossa semente que faz celebrar.
Você ouviu Africanidades.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados, ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Extraordinário. Apresentação: Carla Araújo.
Acreditou no amor, no sorriso e na flor, então sonhou, sonhou. E perdeu a paz, o amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Tristeza de ver tudo isso se perder e na solidão procurou um caminho e seguiu, já descrente de um dia feliz. Quem seu pranto já secou. Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. Revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. E a flor, então tudo encontrou. Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou.
Mateus Pastore.
ZYS 571, boa tarde a você que está aqui na sintonia da Cardeal FM 106.1, emissora afiliada à Rede Excélsior de Comunicação. Direto de São Paulo, eu sou Mateus Pastore e na operação está o nosso amigo de sempre, Marquinho Santiago. Recebam agora a nossa apresentadora, a âncora desse programa. Boa tarde, Carla Araújo.
Carla Araújo.
Boa tarde, Matheus Pastore. Boa tarde a você que está aqui na Sintonia 106.1 FM. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo a mais um programa extraordinário. É sempre um prazer esses nossos encontros aqui nas tardes de sábado, né? E que seja de muitas realizações, alegrias e saúde. Marquinhos Santiago, um abraço. Obrigada por tudo. E claro, eu quero mandar um beijo para todo mundo que está fazendo aniversário ou está comemorando aí, celebrando a sua vida no fim de semana. E eu falo de esperança,
de amor, de respeito, de autoconhecimento, de consciência, de meditação. Minha entrevistada é a Monja Cohen. Ela é fundadora da comunidade Zen Budista do Brasil, simplesmente uma das líderes espirituais e religiosas mais respeitadas do Brasil e também no exterior. Seja muito bem-vinda ao Extraordinário. Eu agradeço demais a sua participação e confesso que achei que não conseguiria, porque ela é super disputada, viu, minha gente? Super requisitada para entrevistas, palestras e treinamentos, mas eu consegui porque eu persisti.
Bom, nem sempre é muito fácil ter contato comigo. Tive sorte. Causas e condições, né?
Não é?
Muitas vezes, muitas pessoas querem falar comigo e não conseguem. Mas você conseguiu e aqui estamos. Que bom. Eu não sou uma monja que vive num mosteiro fechada. O nosso... Talvez nem mesmo o nome monja fosse adequado, mas é o nome que se dá para religiosos budistas. A nossa ordem, nós podemos até nos casar, se fosse o caso. Eu não sou casada, mas poderia ser. Então, a nossa formação é no mosteiro fechado, feminino, mas terminando o mosteiro, nós assumimos o que seriam paróquias, se fosse comparar com a Igreja Católica. Então, cada monja é responsável por uma paróquia, por um centro de prática, que pode ser dentro da igreja, seria uma igreja, ou uma capelinha, enfim, seja o que for. E aí, cada um de nós tem autonomia. E uma certa autonomia, porque a gente está ligado a uma igreja, uma instituição, que é uma instituição budista, com a nossa sede é no Japão. A gente tem uma sede no Brasil, aqui em São Paulo, que atende toda a América Latina, América do Sul, e a nossa sede, essa sede aqui na América do Sul, se reporta à nossa sede no Japão. Então, eu faço parte de uma hierarquia religiosa, só que a nossa vida é mais independente. Não existe nenhum mosteiro de formação no Brasil, que seria monges moram em mosteiros, né? Mas nós não temos mosteiro aqui. Então eu moro numa casa-templo, era uma casa comum que virou um templo, e ela então serve para onde antigamente nós dávamos aulas de meditação, práticas meditativas, aulas de budismo, e agora tudo é virtual. Devido às causas e condições de 2020, nós tivemos um grande desenvolvimento virtual e com a virtualidade nós ganhamos até mais adeptos, porque tem adeptos de partes muito distantes aqui de São Paulo e mesmo de outros países que acabam se juntando a nós. Enquanto era presencial, era mais restrito a quem estava em São Paulo, né?
É tão contraditório e tão positivo ao mesmo tempo, né? É isso que a pandemia trouxe.
É verdade.
Falando em pandemia, como foi para a senhora ir aí no templo e com todas as atividades?
Então, o que aconteceu aqui no templo foi que nós começamos a passar tudo para o virtual. Então, nós temos meditação virtual, temos aulas virtuais, temos um curso que é um curso à distância. As minhas alunas e meus alunos, meus discípulos, que são professores, começaram a abrir espaços para atender virtualmente. Então, aumentou muito a procura de pessoas para a nossa comunidade. Eu comecei a escrever, e nisto outras editoras me procuraram. Eu sei que eu acabei escrevendo muito. Acabei mais tempo sentada em frente das telas, em frente do computador, dando muitas entrevistas no início da pandemia, muita entrevista.
Uhum.
Muitos canais de televisão, de rádio, televisão, muita gente me procurou. E depois para empresas, organizações, escolas, universidades. Então, uma procura muito grande. E a tela, ela é um pouco cansativa, né? Se a gente passar o dia inteiro na tela, fica exausta. Teve dias que eu tinha que pôr óculos escuros à noite, né? Para poder descansar os olhos um pouco. E aí eu comecei a... Como eu falei para você, não estava mais atendendo todo mundo. Comecei a espaçar e falei para minha secretária, não posso atender todos que estão me pedindo, porque está no limite da minha condição física e tenho que escrever meus livros, né? Eu me comprometi com vários livros e aí eu diminuí a minha atividade de atender as pessoas que me pediam e comecei a escrever mais. Então eu escrevi o primeiro que chamou Ponto de Virada, da Editora Planeta, que é exatamente dizer, o ponto de virada é aqui, agora. Não fique esperando, vai chegar um momento. Não é que nem ponto de bala, né? Tem que esperar. final dá no ponto, né? O ponto é agora, gente. Se liga, desperta, acorda, faz o que você tem que fazer. Então, esse foi o primeiro livro. Aí saiu um outro que se chamou Vírus. Esse, uma editora tinha me pedido para escrever um livro e eu comecei a escrever muito livremente. Sabe aquilo assim, associações livres, e exatamente no momento da pandemia, que a cidade estava toda parada, que eu ficava, tinha uma televisão atrás da minha, eu não estava nessa sala, eu ficava em outra sala, e nessa sala tinha uma televisão atrás de mim, eu deixava a televisão ligada, ia escrevendo e enviando notícias na televisão, eu ia pondo no meio.